Boa noite, assessora jurídica. Verificado o quórum regimental, invocando a proteção divina, declaro aberto a 537ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Dom Viçoso. Pedi para o vereador secretário fazer a leitura da ata da reunião passada.
Boa noite a todos. Boa noite. Ata de reunião ordinária número 536 da 58ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Dom Viçoso, realizado no dia 13 de outubro de 2020, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal, localizado na rua Valdemar de Oliveira, 01 Centro, compareceram os seguintes vereadores: Alaide Ribeiro Campos de Oliveira, Antônio Marques dos Santos, Benedito Miguel Pinto, Carlos Miguel da Silva, Edinaldo Alice Nogueira, Joaquim Adolfo Pinto Noronha, Otto José Mário dos Santos, Ricardo Rodrigues Silveira e Sebastião Celso da Costa. Invocando a proteção divina e verificado o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta 536ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Dom Viçoso. O senhor presidente pediu ao vereador secretário para que fizesse a leitura da ata 535ª reunião ordinária. Após, o senhor presidente colocou a ata em discussão e votação e foi aprovada por todos. Em seguida, foi lido o ofício de resposta do senhor prefeito aos vereadores Joaquim Adolfo Pinto Noronha, Edinaldo Alice Nogueira e Carlos Miguel da Silva. Após, o senhor presidente perguntou se todos os vereadores receberam o veto do projeto de lei número 17/2020, ao que todos confirmaram que disse que, de acordo com o regimento interno, o veto seria votado em escrutínio em contínuo secreto na próxima reunião. Após, o senhor presidente colocou a palavra franca, com a palavra o vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha fez uma indicação para que se passasse a máquina e jogasse cascalho na estrada da serra, pois está em más condições, não havendo mais nada a tratar, e com a graça de Deus, nosso senhor, senhor presidente, encerrou a presente sessão e eu, Sebastião Celso da Costa, vereador secretário, para constar, lavrei a presente ata, que será lida e discutida em próxima reunião, e se aprovada, será por presidente, por mim, assinada junto com os demais vereadores. Sala das reuniões, 13 de outubro de 2020.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. A ata é aprovada por todos. Pedi para a assessora parlamentar deu o parecer do veto, parecer jurídico do veto.
Parecer jurídico, veto do projeto de lei complementar número 17/2020. Do relatório, trata-se do veto do prefeito municipal do projeto de lei complementar de iniciativa dos vereadores Carlos Miguel da Silva, Edinaldo Alisson Nogueira e Joaquim Adolfo Pinto Noronha, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Municipal número 1055 de 2015, a qual dispõe sobre a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública municipal. O veto veio acompanhado das devidas razões. É o relatório da fundamentação legal. A Lei Orgânica Municipal prevê a hipótese do prefeito vetar projeto de lei aprovado pela Câmara se estender que o mesmo é, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público. Vejamos. Artigo 80. A proposição de lei resultante de projeto aprovado pela Câmara será enviada ao prefeito que, no prazo de 15 dias, contados na data de seu recebimento, se aquecer sancioná-la ou se a considerar no todo ou em parte inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-la total ou parcialmente. No projeto de lei que foi vetado, tem por objeto a alteração da Lei Complementar número 1055/2015, com a concessão de isenção do pagamento da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública para aqueles que não são beneficiados diretamente por tal serviço e para aqueles que têm um consumo mensal de energia elétrica inferior a 50 kW. O mencionado projeto de lei também estabeleceu a cobrança progressiva da contribuição em consonância com o consumo. Como já ressaltado em parecer jurídico anterior, atinente ao projeto de lei em discussão, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública encontra previsão legal no artigo 149-A da Constituição Federal e constitui prestação em dinheiro, cujo pagamento é obrigatório. É instituída por lei municipal, não se caracterizando como sanção de ato ilícito e sendo cobrada por meio de atividade administrativa plenamente vinculada. Assim sendo, resta claro que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é um tributo. A Lei Orgânica Municipal, ao dispor sobre a competência para a propositura das leis de natureza tributária, estabeleceu que, artigo 76, são matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nessa lei orgânica do prefeito, a matéria tributária que implique em redução da receita pública. A lei orgânica ainda severa que, artigo 102, somente ao município cabe instituir isenção de tributo de sua competência por meio de lei e de iniciativa do Poder Executivo, em conformidade com os dispositivos legais supratranscritos, ressoa induvidoso que o projeto de lei complementar aprovado pelo plenário da Câmara Municipal acarreta redução de receita e, portanto, encontra-se eivado por vício de iniciativa, visto que foi proposto por membros do Poder Legislativo em clara violação ao texto da Lei Orgânica. As razões do veto encaminhadas pelo senhor prefeito, além de atenderem-se aos dispositivos da Lei Orgânica mencionados acima, também abordam a questão. Da aprovação do projeto de lei ter ocorrido em pleno processo eleitoral, o que pode ser considerado promoção pessoal dos autores. Assim sendo, essa assessoria jurídica mantém seu posicionamento no sentido da inconstitucionalidade do projeto de lei em discussão, opinando por conseguinte pela manutenção do veto do senhor prefeito municipal. Conclusão. Ante ao exposto, em obediência às normas legais, o presente parecer no sentido da manutenção do veto do senhor prefeito, tendo em vista a flagrante inconstitucionalidade do projeto de lei complementar em epígrafe por violação aos artigos 76 e 102 da Lei Orgânica Municipal. É o parecer. Novo Souza, 20 de outubro de 2020. Juliana Patrocínio Silvério, assessora jurídica.
Bom, queria contar com a colaboração da vereadora Laíde, do vereador Joaquim Adolfo, para verificar as cédulas aqui em branco e distribuir uma a cada vereador. Por favor. Tira o gravinho, senão vai amassar. Nove. Dá uma a cada um. Pode ficar lá. Todos já votaram? Pedi para a assessora recolher as cédulas na caixinha. Pedi para o vereador Antônio Marcos dos Santos e o vereador Edinaldo Alisson para vir aqui fazer a contagem. Vocês podem proclamar a contagem, hein? Quatro. Então, foram quatro votos a contrário ao veto. E cinco votos a favor do veto. Então, vai manter o veto do prefeito. Pedi para o secretário fazer a leitura do parecer jurídico do projeto 19. altera o plano plurianual, plurianual do município de Dom Viçoso, Minas Gerais, para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências.
Parecer jurídico, projeto de lei 019-2020. Do relator. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal que altera o plano plurianual do município de Dom Viçoso para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. Acompanhe o projeto de lei justificativa do Poder Executivo. É o relatório da fundamentação legal. Em atenção ao princípio da simetria, os artigos 110 e 111 da Lei Orgânica do Município, ao disporem sobre o plano plurianual, reproduzem os mandamentos da Constituição Federal, estabelecendo o seguinte. Artigo 110. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 1º, o plano plurianual. Artigo 111. A lei que instituiu o plano plurianual de ação governamental estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração continuada. Em regra, as despesas de capital são aquelas atreladas à ideia de investimento. Logo, no plano plurianual, são previstas aquelas despesas voltadas ao investimento, sendo que, de alguns desses investimentos, surgem outras despesas, chamadas de despesas correntes, ou seja, despesas para manutenção da máquina pública. Já os programas de duração continuada referem-se à execução de obras e serviços de duração prolongada, tendo em vista que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a sua inclusão. Como se diz, as leis orçamentárias, dentre elas o plano plurianual, têm um caráter estimativo, ou seja, elas preveem com base na arrecadação e na execução orçamentária valores para as receitas e despesas futuras. Todavia, tais previsões nem sempre podem ser confirmadas, dada a ocorrência de eventos futuros e incertos que interfiram na arrecadação de recursos, ou até mesmo de uma superestimação de despesas. É justamente em razão desses fatores que as alterações do plano plurianual fazem-se necessárias, tendo em vista que somente através delas pode-se corrigir os rumos orçamentários. Da detida análise do projeto de lei em comento, pode-se verificar que o mesmo, além de promover as correções necessárias para a regular execução orçamentária, também se atém aos imperativos da Constituição Federal e da Lei Orgânica, contemplando em seu bojo as diretrizes, objetivos e metas a serem perseguidos pela administração pública no quadriênio de 2018 e 2021.
Por favor, queria pedir a colaboração dos dois vereadores ali para prestar atenção aqui. Por favor.
Eu queria que você pedisse isso também, por aí, que estava cochichando aqui para perguntar.
Mas o senhor que deveria ter o respeito, vereador, e respeitar ali que o secretário está lendo. Não, eu acabou
o senhor está certinho. O senhor está certinho.
Pode continuar.
Mas eu vou pedir para o senhor agora, por favor, quando acontecer, que ficou de cochichinho o tempo inteiro na reunião.
O senhor é vereador. E é vereador.
E ele é um cidadão, e eu sou um vereador. E ele tem que respeitar o nosso ambiente, que o senhor sabe muito bem disso.
Lógico que tem, mas o senhor tem que respeitar quem está lendo ali. Depois vocês vão falar que não entendeu, o voto errado.
Ah, isso não acontece, não.
Aconteceu aqui, sim, ué. O vereador aqui votou errado, porque não presta atenção, ué.
Então, mas eu peço igualdade, tá?
O senhor não é igual um cidadão, não. O senhor é autoridade.
Exatamente. E ele tem que respeitar o ambiente, não é ficar de conversinha aqui como estava, não.
Pode continuar.
Todavia, tais previsões nem sempre podem ser confirmadas, dada a ocorrência de eventos futuros e incertos que interfiram na arrecadação de recursos ou até mesmo de uma superestimação de despesas. É justamente em razão desses fatores que as alterações do plano plurianual fazem-se necessárias, tendo em vista que somente através delas pode-se corrigir os rumos orçamentários. Na detida análise do projeto de lei em comento, pode-se verificar que o mesmo, além de promover as correções necessárias para a regular execução orçamentária, também se atém aos imperativos da Constituição Federal e da Lei Orgânica, contemplando em seu bojo as diretrizes, objetivos e metas a serem perseguidos pela administração pública no quadriênio 2018-2021. Isto posto, não se vislumbra qualquer óbice à aprovação do projeto de lei em comento, pois o mesmo atende aos imperativos da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, bem como da legislação pertinente, especialmente a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei número 4.320 de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro. Conclusão: ante o exposto, em obediência aos imperativos constitucionais e da Lei Orgânica Municipal, bem como as normas legais atinentes, o presente parecer é no sentido da regular tramitação do projeto de lei em epígrafe por esta Casa Legislativa, pois não se vislumbra nenhuma irregularidade que possa obstar a análise do mesmo pelas comissões permanentes e, posteriormente, o conhecimento e a votação dos laboriosos vereadores, ressalvando-se apenas eventuais considerações políticas e pessoais dos pares, que deverão ser apresentadas ao plenário quando da tramitação e votação do referido projeto de lei, em conformidade com as regras previstas no regimento interno. É o parecer, Dom Bissoso, 20 de outubro de 2020, Juliana Patrocínio Silveira, assessora jurídica.
Parecer 25/2020, Comissão Finanças, Legislação, Redação e Justiça. Assunto: Projeto de Lei número 19 de 2020, que altera o plano plurianual do município de Dom Viçoso, Minas Gerais, para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. Data: 26/10/2020. Relatório: a proposição enviada para esta comissão apreciar trata-se de projeto de lei número 19/2020. A matéria veio acompanhada de ofício enviando a proposição. Parecer: analisando o projeto submetido à apreciação desta comissão, não constatamos nenhuma irregularidade ou inconstitucionalidade que impeça de tramitar regularmente no plenário. Conclusão: pelo exposto, somos de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 19/2020. Sala das sessões, 26 de outubro de 2020. Antônio Marques dos Santos, presidente. Alaide Ribeiro Campos de Oliveira, relatora. Carlos Miguel da Silva, membro. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. O parecer aprovado por todos. Projeto de Lei número 19/2020. Altera o plano plurianual do município de Dom Viçoso, Minas Gerais, para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. O projeto é aprovado por todos. Pedi para o secretário ler o parecer jurídico do projeto. Projeto 020 de 2020.
Parecer jurídico. Projeto de lei número 020 de 2020. Do relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Dom Viçoso para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Acompanhe o projeto de lei justificativa do Poder Executivo. É o relatório. Da fundamentação legal. O projeto de lei em análise estabelece a consolidação do orçamento público municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de Dom Viçoso para o exercício de 2021. a lei orçamentária anual cuida da execução dos projetos previstos nas diretrizes, objetivos e metas contidas no plano plurianual e nas metas e prioridades traçadas pela lei de diretrizes orçamentárias. É uma lei que traz em seu bojo os recursos propriamente ditos, seja na parte das receitas, prevendo-as, seja na parte das despesas, fixando-as. Nesse sentido, o artigo 113 da Lei Orgânica do Município, ao dispor sobre a Lei Orçamentária Anual, preconiza que a mesma compreenderá demonstrativos específicos com detalhamento das ações governamentais, especialmente em relação a órgão ou entidade responsável pela realização da despesa e função, objetivos e metas, natureza da despesa, fontes e recursos, órgão ou entidade beneficiários, identificação dos investimentos do município, identificação de forma regionalizada dos efeitos sobre as receitas e as despesas decorrente das exceções, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Da análise do projeto de lei em pauta, percebe-se que os imperativos da lei orgânica foram devidamente atendidos. O projeto de lei também se coaduna com os mandamentos do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as diretrizes do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que revela a unidade e a uniformidade das leis orçamentárias no município. Ademais, pode-se verificar que todas as exigências relativas ao limite de gastos com pessoal, preconizadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foram atendidas. Também foi respeitado o percentual mínimo de aplicação de recursos em saúde e educação, consoante os ditames da Constituição Federal. Traçadas tais considerações, pode-se perceber que o Executivo cumpre as determinações contidas em todos os dispositivos legais pertinentes ao tema orçamentário e, por tal razão, não se vislumbra qualquer óbice à aprovação do projeto de lei em comento. Conclusão. Ante ao exposto, em obediência aos preceitos constitucionais e às normas legais pertinentes, o presente parecer é no sentido da regular tramitação do projeto de lei em epígrafe por esta Casa Legislativa, pois não se vislumbre nenhuma irregularidade que possa obstar a análise do mesmo pelas comissões permanentes e, posteriormente, o conhecimento e a votação dos laboriosos vereadores, ressalvando-se apenas eventuais considerações políticas e pessoais dos pares, que deverão ser apresentadas ao plenário quando da tramitação e votação do referido projeto de lei, em conformidade com as regras previstas no regimento interno. É o parecer, Dom Viçoso, 20 de outubro de 2020. Juliana Patrocínio Silveira, assessora jurídica.
Parecer, parecer 26 de 2020. Comissão Finanças, Legislação, Redação e Justiça. Assunto: Projeto de Lei número 20 de 2020, que estima receita e fixa despesa do município de Dom Viçoso, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Data 26 de 10 de 2020. Relatório. A proposição enviada para esta comissão apreciar trata-se do projeto de lei número 20 de 2020. A matéria veio acompanhada de ofício enviando a proposição. Parecer. Analisando o projeto submetido à apreciação desta comissão, não constatamos nenhuma irregularidade ou inconstitucionalidade que impeça de tramitar regularmente no plenário. Conclusão. Pelo exposto, somos de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 20 de 2020. Sala das sessões, 26 de outubro de 2020. Antônio Marcos dos Santos, presidente. Alaíde Ribeiro Campos de Oliveira, relatora. Carlos Miguel da Silva, membro. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Parecer aprovado por todos. Projeto de Lei número 20 de 2020. Estima receita e fixa despesa do município de Dom Viçoso, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. O projeto está em discussão. projeto está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. O projeto é aprovado por todos. Coloco a palavra franca. Quem quiser fazer uso, sinta-se à vontade.
Peço a palavra, senhor presidente. Queria fazer uma indicação para o senhor do executivo fazer um projeto similar ao nosso, ou melhor, pelo menos para essa pandemia, que eu acho que é nada mais do que justo, né? Se os vereadores não acolheram o nosso projeto, eu deixo essa indicação aí.
Pedido do vereador está em discussão. Pedido do vereador está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Pedido do vereador aprovado por todos. Não tendo mais nada tratado, declaro encerrada a sessão.